Boa tarde aos amigos que fazem as nossas oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos a esta terça-feira, 19 de outubro de 2021. As nossas oficinas diárias foram inspiradas num momento de grande dificuldade que parte da humanidade passava com a pandemia, com o quadro grave da pandemia, em alguns lugares de maneira trágica. E as oficinas surgiram como um modo de colaboração social, um modo de partilha, um modo de fraternidade. Neste momento, com o declínio do quadro pandêmico na maior parte do mundo e com grande esperança, muitas pessoas começam a retomar suas vidas com aprendizagens, com lágrimas, com dificuldades. As oficinas agora começam a ensaiar seus últimos dias. Estamos estudando as datas em que terminaremos esse trabalho, provavelmente em algumas semanas, agora em novembro, as oficinas terão cumprido seu papel e fica o registro carinhoso de uma etapa muito difícil que a humanidade viveu recentemente. Hoje nós veremos mais uma das obras, entre tantas, que serão estudadas aí no sábado, agora dia 23 de outubro. Teremos um estudo muito profundo sobre elementos de transcendência, sobre elementos de ultrapassar uma base categorial. Um estudo muito bonito que faremos agora dia 23 de outubro. Na verdade, um estudo preparatório para em novembro podemos aí sim fazermos por 3 dias uma grande imersão nesse tema. E o livro que eu tenho em mãos é de uma beleza, ele é de uma doçura. É um daqueles livros que alguns lembrarão de quando a avó contava histórias para dormir. Alguns lembrarão daqueles antigos professores, daqueles velhos educandários, professores queridos, amistosos, que contavam histórias. E realmente, essa é a publicação aqui no Brasil da Martins Fontes, O Pequeno Nicolau, de Sampé e Goscinny. São autores franceses. Os desenhos do Sampé são impagáveis, belíssimos. Sampé aqui consegue. Essa obra foi publicada em 1960, originalmente, e ela não envelheceu. Ela conquistou um lugar no coração de muitos leitores, milhares, pelo mundo inteiro. Que bom que já temos agora em português esta linda obra. Recomendo a leitura na íntegra, O Pequeno Nicolau. O Sampé com o Goscinny, eles têm uma sintonia muito bonita. Muito bonita a história, as histórias do Goscinny. Bem, do que trata esse livro, O Pequeno Nicolau? O Goscinny faz um inventário de parte da juventude na França. Goscinny consegue traduzir parte do que havia na alma humana, que dizia naquela ocasião: nós temos tudo para prosseguir. Lembrem que os anos 60, final dos anos 50, problemáticos na Europa toda, a ebulição que começava naqueles anos 60, principalmente nos primeiros 5 anos, na primeira metade dos anos 50, que tivemos os movimentos muito fortes, muito abruptos, muito, em alguns casos hostis, e uma resposta da juventude a tudo que acontecia naquele momento, uma juventude que sucedia a geração Beat, e a segunda metade dos anos 60, mais amistosa, mais tranquila, com o movimento Paz e Amor, já se compreendia melhor tudo o que estava acontecendo e discordavam profundamente, como os episódios do Vietnã e outros, pois lá no outro lado do mar, Goscinny e Sampaio nos trazem uma mensagem de que nós temos muito a fazer, no sentido de nós podemos caminhar ainda muito, mesmo com todas as dificuldades. O livro trata basicamente das inspirações de um pequeno garoto, muito pequeno, entre 6 e 10 anos de idade, o pequeno Nicolau. E cada capítulo traz uma beleza em comum. E essa beleza em comum é peculiar porque ela trata do cotidiano. O que há de tão incomum no cotidiano, né? O cotidiano trata do comum, a maneira como Goscinny consegue ultrapassar isso. Para aqueles que lerem um livro na íntegra, eu recomendo vários capítulos, como O Futebol da Escola, a Luizinha, o capítulo O Ensaio para a Visita do Ministro, ótimo, Eu Fumo, A Bicicleta, Estou Doente, foi muito divertido, e esses são os principais. Mas de todos estes, pensei dois para a nossa oficina de hoje. Os demais nós veremos aí no evento do dia 23, as várias partes, mas dois nós veremos hoje. Um é uma lembrança para guardar com carinho. É quando na escola, naquela época, se contratava um fotógrafo profissional para ir à escola tirar a foto oficial das turmas das crianças, e essa foto era colocada na parede da escola. Então, esse capítulo fala disso, e o último, que é Fugir de Casa, também muitíssimo inspirador. Uma lembrança para guardar com carinho. Hoje de manhã começa o Goscinny. Todo mundo chegou muito contente na escola, porque nós vamos tirar uma fotografia da classe que vai ficar na lembrança, para a gente guardar por toda a vida. Como a professora disse, ela também disse que para todo mundo vir bem limpinho, penteado. Eu entrei no pátio do recreio cheio de brilhantina na cabeça. Todos os meus amigos já estavam lá, e a professora brigando com o Godofredo, que veio vestido de marciano. O fotógrafo também estava lá. Estava lá com a máquina, e a professora disse para ele andar logo, porque senão a gente ia perder a aula de matemática. O Agnaldo, que é o primeiro da classe e é o queridinho da professora, disse que seria uma pena não ter uma aula de matemática, porque ele gosta muito e tinha feito todos os problemas. Ele fala que era o único ali que tinha esse interesse. O resto fazia qualquer coisa para não precisar ir para aquele dia para aula da matemática. A professora começou a gritar que nós éramos insuportáveis, que se continuasse assim, não ia ter mais fotografia e que todo mundo voltaria para a classe. Aí o fotógrafo disse: "Vamos, vamos, calma, calma. Deixe que eu sei como se fala com criança, vai dar tudo certo." O fotógrafo resolveu que a gente tinha que ficar em três filas: a primeira fila sentada no chão, a segunda em pé, em volta da professora, que ia ficar sentada numa cadeira, e a terceira em pé, em cima de uns caixotes. Esse fotógrafo tem boas ideias mesmo. Fomos buscar os caixotes que estavam no porão da escola. Foi muito divertido, porque não havia muita luz no porão, e o Rufino enfiou um saco velho na cabeça e ficou gritando: eu sou um fantasma." E aí a gente viu a professora chegar. Ela não parecia muito contente, então saímos depressa com os caixotes. O único que ficou foi o Rufino. Com aquele saco, ele não via o que estava acontecendo e continuava gritando: E foi a professora que tirou o saco da cabeça dele. O Rufino levou um baita susto. Quando chegou de novo ao pátio, a professora largou a orelha dele, bateu com a mão na testa e disse: "Mas vocês estão imundos." Era verdade. a gente tinha se sujado um pouco fazendo palhaçadas no porão. A professora estava muito zangada. Mas aí o fotógrafo disse que não fazia mal, que dava tempo de a gente se lavar enquanto ele arrumava os caixotes e a cadeira para a foto. Depois que todo mundo se lavou e se penteou, nós voltamos. A gente estava um pouquinho molhado. Mas o fotógrafo disse que não fazia mal, que não aparecia na fotografia isso. O fotógrafo nos contou: "Bom, vocês querem deixar a professora contente?" Respondemos que sim, porque gostamos muito da nossa professora. Ela é boazinha demais quando a gente não deixa ela furiosa. O fotógrafo disse: "Então, vocês vão tomar os seus lugares para a foto, bem comportados. Os maiores em cima dos caixotes, os médios em pé, os pequenos sentados." Nós fomos e o fotógrafo começou a explicar para a professora que, com paciência, a gente consegue tudo com as crianças. Mas a professora não pôde escutar até o fim o que ele estava dizendo. Ela teve que nos separar porque todo mundo queria ficar em cima dos caixotes. A professora disse que ia dar o último aviso e que depois ia ser aula de matemática. Então achamos que era melhor ficarmos quietos e começamos a vir para os lugares. Godofredo chegou perto do fotógrafo. "Que máquina é essa sua?" O fotógrafo sorriu e disse: "É uma caixa. De onde sai, vai sair um passarinho, viu, mocinho?" "É bem velhinho esse negócio aí, hein?" O Godofredo respondeu. "O meu pai me deu uma com parasol, grande angular, teleobjetiva e filtros." O fotógrafo pareceu surpreso, parou de rir e disse para o Godofredo voltar lá para o lugar dele. "O senhor não tem fotômetro?" ele ainda perguntou. "Pela última vez, menino, volte para o seu lugar", gritou o fotógrafo de repente. Ficou nervoso. A gente se instalou, eu estava no chão, ao lado do Alceu. O Alceu é um amigo meu que é muito gordo e que come o tempo todo. Ele ia dar uma mordida num pão com geleia quando o fotógrafo disse para ele parar de comer. Mas o Alceu respondeu que precisava se alimentar. Vários desses personagens voltam ao longo do livro. Esse menino Alceu era o goleiro do time e teve um dia que o pequeno Nicolau queria dar flores para a mãe dele, que estava de aniversário, e guardou umas moedinhas no bolso. Isso é num outro capítulo aqui no meio do livro. E aí ele, para não perder essas moedas, ele corria pelo campo jogando futebol com a mão segurando o bolso e a outra mão livre. E aí esse menino, esse que ele conta aqui, o Alceu, que gostava de comer, que era o goleiro gordo, enorme, disse para ele: "Mas o que que você tem que você está andando assim todo o tempo hoje no futebol? Está com algum problema?" E aí ele contou para o amigo, né, que ele não podia perder as moedinhas para comprar as flores para a mãe dele. E o Alceu disse para ele: "Ah, compra um bolo, compra uma coisa que vocês podem comer juntos. Flores ela não vai poder comer." Esses personagens voltam todo o tempo ao longo do livro. E a foto que eles fazem e que o Sampé ilustra é belíssima. Vocês ilustra como um desenho, bem como se imagina que seria aquela foto. Sampaio faz o desenho. Bem, no final a foto sai, né? A professora diz: "Agora vamos ver se vocês resolvem ficar quietos. Se ficarem bonzinhos, eu tiro todos do castigo. Agora, vocês vão fazer uma pose, dar um belo sorriso e o moço vai tirar uma linda foto da gente." Como ninguém queria deixar a professora triste, nós obedecemos. Todo mundo sorriu e fez pose, mas a lembrança que a gente ia guardar por toda a vida não deu certo, porque o fotógrafo não estava mais lá. Ele tinha ido embora, sem dizer nada. Essa é a foto que ficou para a vida toda do pequeno Nicolau, uma foto que não houve. Que é a foto que provavelmente nós trazemos nos nossos corações ao longo do tempo. Quando você lembra da infância no colégio, quando você lembra daquele amiguinho, daquela amiguinha que sentava perto de você. Hoje, um desses amiguinhos mora lá no interior, não é? Ele tem uma pequena propriedade onde ele produz frutos, produz verduras. Um outro mudou, está morando fora do Brasil, ninguém mais sabe dele o que aconteceu. Um outro morreu. Um outro teve uma vida muito acidentada. Um outro se tornou um poeta. Escreveu a história da escola e inclusive citou você na escola. Essa é a foto que nós temos. O Sampé e o Goscinny apenas nos ajudam a resgatar algo que pode ser muito bonito na nossa alma, no nosso coração. Um registro nosso. A gente tinha medo quando era criança. Às vezes surgiu uma história, lembram como é que era? Uma história que uma criança às vezes desaparecia e ninguém sabia direito qual era a razão que a criança desaparecia, às vezes não ia na escola. Muito tempo depois é que a gente soube que essa criança tinha um problema de saúde, às vezes não ia à escola. Muitas histórias, muitas coisas que o tempo depois vai trazendo e hidratando no nosso coração. Muitos adultos desejam às vezes ir embora, desejam às vezes largar tudo, recomeçar de outro lugar, de outra forma, bem longe. Mas quem realmente foge de casa provavelmente são as crianças. Elas têm um talento todo especial para isso e para muitas outras coisas que os adultos já não sabem fazer. Por isso, o capítulo que encerra a obra, lindo capítulo, é Fugir de Casa. Fui embora de casa, conta o pequeno Nicolau. Eu estava brincando na sala, estava bem comportado. E depois, só porque eu derrubei o vidro de tinta no tapete novo, a mamãe veio, brigou comigo. Então, eu comecei a chorar e disse para ela que eu ia embora e que eles iam sentir muito a minha falta. A mamãe disse: com tudo isso, já está ficando tarde, preciso fazer compras. E ela saiu. Subi para o meu quarto para pegar as coisas que eu vou precisar para ir embora de casa. Peguei minha mala da escola, coloquei dentro do carrinho vermelho que a tia Eugólia me deu, a locomotiva do trenzinho com corda de elástico, com vagão de carga, o único que sobrou. Os outros vagões quebraram. Um pedacinho de chocolate que eu tinha guardado do lanche, peguei o meu cofrinho. A gente nunca sabe. De repente, eu posso precisar do dinheiro. E fui embora. Foi uma sorte a mamãe não estar lá. Com certeza, ela não ia me deixar fugir de casa. Quando cheguei na rua, comecei a correr. A mamãe e o papai vão ficar muito tristes. Eu vou voltar mais tarde, quando eles forem bem velhos, como a vovó. E eu vou ser rico. Vou ter um avião grande, um carrão e um tapete. Só para mim, onde eu vou poder derramar tinta e eles vão ficar muito contentes de me ver de novo. Viram como é que a gente vai embora de casa? Assim como o pequeno Nicolau está fazendo, fugir de casa. Vejam que ele teve muito cuidado com as coisas que ele iria levar nesta fuga dele de casa. Correndo, eu cheguei à casa do Alceu. O Alceu você já conhece, que eu contei há pouco sobre ele. O Alceu é meu amigo, aquele que é muito gordo e que come o tempo todo. Acho até que já contei para vocês. O Alceu estava sentado na frente da porta da casa dele. Estava comendo um panetone. Onde é que você vai? O Alceu me perguntou e mordeu um pedação do panetone. Expliquei para ele que tinha saído de casa e perguntei se ele não queria vir comigo. Quando a gente voltar, daqui a um montão de anos, eu disse para ele, vamos estar muito ricos, com aviões e carros, e os pais da gente vão ficar tão contentes que nunca mais vão brigar com a gente. Mas o Alceu não estava com vontade de vir junto e ainda me disse, você está maluco. Minha mãe hoje fez chucrute com toicinho e salsichas. Eu não vou embora, não posso ir embora. Então, eu disse até logo para o Alceu. E ele me acenou com a mão que estava livre, a outra estava ocupada com o panetone. Virei a esquina, parei um pouco, porque o Alceu tinha me dado fome e eu comi o meu pedaço de chocolate. Isso vai me dar forças para a viagem. Eu queria ir bem longe mesmo, bem longe onde papai e mamãe não me encontrassem, na China, onde nós passamos as férias no ano passado, em um outro lugar. É uma casa muito longe daqui, tem mar e ostras aqui na França. Mas, para ir muito longe, era preciso comprar um carro ou um avião. Sentei na beira da calçada, quebrei o meu cofrinho, contei as minhas moedas. Para o carro e para o avião não dava, mesmo, não dava. Então eu entrei numa confeitaria e comprei uma bomba de chocolate, que estava mesmo muito gostosa. Quando acabei a bomba, resolvi continuar a pé. Vai levar mais tempo, mas já que eu não preciso mesmo mais voltar para casa, nem ir para a escola, eu tenho bastante tempo. Eu ainda não tinha pensado na escola e eu pensei que amanhã a professora na classe iria dizer: "O coitado do Nicolau foi embora sozinho, sozinho, e para muito longe. Ele vai voltar muito rico, e com um carro, com um avião. E todo mundo vai falar em mim e ficar preocupado comigo, e o Alceu vai se arrepender de não ter me acompanhado. Isso vai ser muito legal." Senhores, muitos crescem e reinventam essas coisas quando são adultos, com quase as mesmas palavras, com quase os mesmos sentimentos. Acham que o Goscinny, quando escreveu isso, não sabia que muitos reeditam essas histórias quando são adultos? E acham que quando terminarem o casamento, ele e ela aí sim vão dar valor e vão dizer: "Puxa, era uma pessoa bacana, foi embora, eu não valorizei, mas agora não adianta reclamar nem me chamar de volta, eu não volto." Quantos anos tem um adulto desse? E quantos adultos têm esse número de idade, né? Pois é. Talvez se tivessem fugido de casa como o Nicolau quando eram crianças, talvez não precisassem reinventar essas coisas que na idade adulta custa realmente um avião e um carro em sofrimento e outras coisas. Continuei andando, mas estava começando a ficar cansado e depois não dava para ir muito depressa. É verdade, eu não tenho pernas grandes como meu amigo, o Maximiliano. Mas eu não posso pedir para ele me emprestar as pernas dele. Isso me deu uma ideia. Eu poderia pedir para um colega me emprestar a bicicleta dele. Eu estava justamente passando na frente da casa do Clotário. Clotário tem uma bicicleta bacana, toda amarela, brilha muito. O chato é que o Clotário não gosta muito de emprestar as coisas. Toquei a campainha. Bem, Clotário, claro que não deu a bicicleta para ele e ainda queria um monte de dinheiro, o que leva a outro problema. Ele disse que não sabia onde arranjar dinheiro, né? Aí pensou que ele podia vender os brinquedos que ele tinha trazido com ele na mala, como o cofrinho, a locomotiva. Do outro lado da rua tinha uma loja de brinquedos e eu pensei que lá eles podiam se interessar pelo meu carro, pelo meu trem. Entrei na loja. Um moço muito gentil sorriu para mim e me disse: "Você quer comprar alguma coisa, meu rapaz? Bolinhas de gude, uma bola?" Eu disse para ele que eu não queria, não. Que eu não queria comprar nada, eu queria vender meus brinquedos. E eu abri a mala, coloquei o trem e o carrinho no chão, na frente do balcão. O moço bonzinho se debruçou, olhou, fez uma cara espantada para mim e disse: "Mas, meu menino, eu não compro brinquedos, eu vendo brinquedos." Então eu perguntei para ele onde é que ele acha os brinquedos que ele vendia. Eu precisava saber. Ele me respondeu: "Eu não acho esses brinquedos, eu compro esses brinquedos." "Então, compro os meus", eu disse para o moço. Mas ele ficou dizendo: mas, você não compreende? Eu os compro, mas não de você. Para você eu vendo, eu compro é das fábricas." Ele parou um pouco e disse: "Você compreenderá mais tarde, quando você for grande." Mas o que o moço não sabia é que quando eu for grande, eu não vou precisar de dinheiro, porque eu vou ser muito rico. Eu vou ter um carro, eu vou ter um avião. Comecei a chorar. O moço estava muito atrapalhado, então ele procurou atrás do balcão e me deu um carrinho. Depois ele disse para eu ir porque estava ficando tarde, que ele precisava fechar a loja e que os clientes como eu eram muito cansativos depois de um dia de trabalho. Saí da loja com o meu trenzinho e dois carrinhos. Super contente ao sair. Era verdade que estava fugindo tarde, estava ficando tarde também. E começava a ficar escuro, e eu não tinha mais ninguém nas ruas. Comecei a correr. Quando cheguei em casa, a mamãe brigou comigo porque eu estava atrasado para jantar. Já que é assim, eu juro, amanhã eu vou embora de casa. O papai e a mamãe vão ficar muito tristes, e eu só vou voltar daqui a uma porção de anos. Eu vou ficar rico, eu vou ter um carro e um avião. Olhem, acho que este livro, escrito por Goscinny e desenhado por Samper, é uma pequena joia da nossa época. Um livro que talvez aqueles que lerem na íntegra vão ter momentos de lágrimas, momentos de lágrimas e sorrisos misturados, mas na maior parte do tempo, esperança. Esperança. Vão notar que muito da nossa alma, muito dessas coisas que nós, às vezes, levamos com tanta dureza, de uma maneira tão impiedosa, tantas vezes, pode ter um outro tratamento. E que muitas coisas, quando vividas no coração de uma criança, podem trazer ensinamentos importantes para quando essas crianças forem adultos e como adultos precisarem agir. Fica a recomendação deste pequeno clássico, publicação aqui no Brasil, da Martins Fontes. Agradeço a presença dos senhores. Daqui a pouco teremos aula, 19 horas, muitos dos senhores. E a todos eu convido para amanhã, 18 horas, horário de Brasília, a mais uma oficina, a mais uma história inspiradora. Um bom descanso, pessoal. Tchau.